Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 376. Estou aqui hoje com o Marco Melo.
Salve, salve, rapaziada.
Luiz e Gino.
Jovem.
Temos a estreia aguardada de Johnny Brito aqui no Braincast. E aí, Johnny?
E aí, gente?
Ô, Johnny. Se alguém, por acaso, seu ouvinte do Braincast aí... Tanto ouvinte novo, né? Tá chegando pela primeira vez. Ouvinte que tá ouvindo há muitos programas. Mas não te conhece, né? Ainda não ouviu falar de Johnny Brito. Se apresenta aí.
Eu sou só um brasileirinho. Bom, eu sou o Johnny, eu sou designer gráfico, ilustrador, semelhante ocasional. E tô aí fazendo as capinhas do Braincast. É 200 capas essa semana.
200 capas, olha só que comemoração, né?
É isso aí.
Olha aí, bicho, que momento.
Muito bem, então se você já viu o Braincast bonito aí nas internets, nas redes sociais... Saiba que isso tudo é obra de Johnny Brito. Também temos nosso convidado aqui, super especial, Fábio Marton. E aí, Fábio, tudo bem?
Opa, e aí?
Se apresenta aí para nossa audiência.
Brasileiras e brasileiras, eu sou jornalista, tenho 16 anos, era editor de Aventuras na História, fiz um blog na Folha até um tempo atrás, e as últimas matérias que eu fiz são no Intercept. Enfim, o cara do escrito.
Super era fã do Aventuras na História, hein? Assinava e tudo. Lembro que quando eu mudei para São Paulo, ia lendo no ônibus. É o trabalho.
Mas na época que eu comprei, você não assinava, né? Tipo, já tava completamente falindo aquele negócio, assim.
Não sei, eu sei que assinei uma época, até que não teve mais. E o Fábio tá aqui porque ele também é autor de um dos textos aí que, né, deu origem a esse Braincast de hoje.
Onde porque é humilhante, né? Assim como o Johnny, que se autoproclamou humilhante, o Fábio claramente humilhante também.
Dissidente crente.
É isso, textos subversivos.
Exatamente, ó. Nesse podcast de hoje a gente vai falar sobre jornalismo sensacionalista, né, e a profusão desses programas policialescos da TV brasileira. Vamos tentar discutir aqui o que torna essa fórmula tão viciante, né, atraindo tanta gente todos os dias para frente da TV, seja lá em que horário você ligar a sua TV, tá passando algum programa do tipo. Quais são os
que já tinha que ter acabado, né? Eu já tinha dado essa letra lá no Tem Que Acabar, não quiseram nos ouvir e tá cada dia pior, velho.
Quais são os perigos e os efeitos colaterais, né, causados por esses programas na sociedade? E como disse o Marco aí, o que falta para regulamentar esse tipo de conteúdo, né, na TV, tá bom? Mas antes, quero, como sempre aqui, divulgar a família B9 de podcast, né? Se você não conhece ainda, a rede B9 de podcast, você pode acessar podcasts.b9.com.br, né? Tem podcast de todo tipo. É, ao contrário da nossa pauta de hoje, a gente vai. Lá você encontra bom jornalismo, certo, Luiz e Gino? Também pode encontrar.
Certíssimo.
Sua próxima dica de leitura de filme, ficar antenado nas inovações tecnológicas. Enfim, tem muito podcast rolando. podcasts.b9.com.br ou então procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom?
São tantos podcasts que a gente consegue manter a nossa sanidade, né? Ouvindo todos eles, falando dos nossos dias, acompanhando nossas atividades domésticas. A gente vai ficando milionário também, graças
claro.
A toda essa quantidade gigantesca de podcasts. Enquanto o mundo mingua uma crise econômica, ao lado de grandes bastiões como Jeff Bezos, como Mark Zuckerberg e outros, a gente, produzindo podcast por aqui, tá cada vez mais milionário.
Porque é isso que conteúdo que na internet faz com você, né? Conteúdo na internet
Exatamente.
Te deixa milionário. Se você não sabe disso ainda, tá por fora. Olha, eu conheço um monte de gente que tem desejo de começar a investir, mas não sabe nem por onde começar. Ainda mais esse mercado aí cheio de aplicativos, sites, bancos, fundos e siglas. Mas o que parece complicado pode ser muito mais simples. E você não precisa nem escolher entre praticidade e segurança. Dá pra ter tudo. O Inter oferece uma plataforma completa para você começar a investir agora mesmo. Com facilidade, liberdade e sem taxas escondidas. E ó, pra quem não abre mão de opinião qualificada na hora de tomar decisões, o Inter conta com um time de especialistas pronto para te orientar. O foco é o seu resultado e não no que vai render maior comissão pro gerente. Com o Inter, você organiza sua vida financeira em um só lugar, tudo na palma da sua mão, sem precisar ficar transitando entre operadoras ou fazendo TEDs a toda hora. Além disso, no Inter você tem fundos de investimentos selecionados com cashback direto na sua conta. Então fica aí a dica, hein? Acesse o site bancointer.com.br e comece a investir agora mesmo. Um helicóptero acompanha de perto uma ação policial enquanto um apresentador de terno e gravata, totalmente exaltado, repete a cantiga que bandido bom é bandido morto.
Ah, mataram 60 mil, ó. Eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Eu tô preocupado é com os inocentes morrem nesses momentos. E não com os marginais.
A qualquer momento você pode ligar a televisão e se deparar com uma cena assim, seja durante o café da manhã ou no jantar. Enquanto a polícia persegue os tais marginais e vagabundos, os espectadores estão atentos, querendo descobrir se, finalmente, vai ser feita justiça nesse país. Para adicionar mais drama, não podem faltar, é claro, depoimentos de mães e pais chorando de medo ou gritando de desespero.
Na verdade, o que motivou a própria vontade dele foi motivada a se entregar pelo fato de uma...
Ele não fez isso com a minha filha, não!
E o apresentador lembra a todos que um pai de família não merece passar por isso. Que nossas crianças estão corrompidas e que no Brasil, crime ocorre, nada acontece. Feijoada.
Onde estão os direitos dos humanos vítimas nesse país aqui? Só tem gente que fica atrás de bandido.
Do sofá, seu pai, sua mãe, seus avós, tios e talvez até você mesmo já estão gritando.
É isso aí, esse país não tem jeito.
O jornalismo sensacionalista, ou pinga-sangue, como são chamados esses programas policiais, povoam a TV brasileira desde os tempos da ditadura. Segundo a ONG ANDI, Comunicação e Direitos, em 2015 havia mais de 41 programas do gênero exibidos nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. A fórmula é sempre a mesma e altamente popular. Transforma roubo, sequestro, dor das famílias e violência em espetáculo. Tudo vestido sob uma desculpa de combate ao crime e jornalismo. Algumas vítimas terminam tão humilhadas quanto seus abusadores. Mas não importa. O que fica é a batalha entre o bem e o mal. Uma mídia que explora o sentimento de revolta e a sede de justiça em troca de pontos no Ibope. E no Braincast de hoje vamos debater o que tem de tão viciante nesse jeito de fazer jornalismo. Quais são os perigos e os efeitos colaterais causados por esses programas na sociedade? Dá para regulamentar esse tipo de conteúdo? E mais importante, esses programas pinga-sangue são responsáveis pela criação de um exército do ódio na população brasileira?
A senhora quer ouvir mesmo?
45 anos.
Segurança pública, a sociedade, só pensa em aumentar imposto.
Vamos lá pro papo de hoje. Queria perguntar pro Fábio, né, que é autor do belíssimo artigo publicado no Intercept Brasil, que tem o título Como Datena e os Programas Pinga Sangue Ensinaram os Evangélicos Fundamentalistas a Odiar. Queria começar perguntando pro Fábio para explicar pra gente como surgiu essa pauta e como que você construiu essa reportagem.
Curiosamente, foi no outro podcast que me chamaram enquanto jornalista, não enquanto ex-crente, que é de uns amigos meus, que é um Nada Tomam Nunca. Não sei se vocês conhecem, já ouviram alguma vez, assim?
Sou fã.
É fã? Ah, então. Foi no Nada Tomam Nunca, me chamaram lá para falar sobre isso. A gente foi conversando e foi surgindo várias ideias enquanto a gente conversava. E aí uma dessas é justamente que tinha uma relação entre essa coisa de evangélico bolsonarista radical, assim, e programas pinga-sangue, né? Então foi meio daí que veio a ideia, de uma conversa mesmo, num podcast.
Boa. Tá vendo? E a gente. Tem gente que diz que o podcast não vai mudar o mundo, né?
Olha aí.
Aí, olha só.
Mas conta pra gente, Fábio, um pouco mais de como que. Sobre o que, que é o artigo, o que, que você descobriu ali enquanto você escreveu.
Sim, o que o artigo mostra. A série que eu tô fazendo no Intercept, essa é a terceira de quatro matérias que eu já fiz lá. A última saiu no domingo agora. É uma coisa assim, eu parto disso, de ser um ex-evangélico, neto de pastor de Assembleia de Deus. Menino pastor, enfim. Dessa posição, de, sei lá, do crente dissidente que eu falei, eu levantar pautas e ideias, só que aí eu faço uma matéria, eu vou lá e falo com acadêmicos, falo com fontes, levanto números, levanto dados, para fazer uma matéria jornalística normal, assim, que é o que sai. Aí nesse caso, eu encontrei um historiador do jornalismo, encontrei uma figura que era um padre, um teólogo que também era um filósofo, falando que existia uma certa relação meio sagrada entre o apresentador de programa sensacionalista e seu público, que foi meio a chave que casou isso do evangélico radical, assim. Sim. E é a história de que policial, para esse evangélico radical, ele é meio um vingador de Cristo, assim. O mundo é cheio de pecado e o policial tá lá pra fazer Deus vult, né? Tá lá pra Deus vultar a favela, acabar com o pecado nesse mundo.
Ele é autoridade constituída, né?
Sim, e o apresentador também faz um papel meio de sacerdote nisso, né? Tipo, ele tá intermediando a relação entre o anjo vingador, que é o policial, e o espectador.
Sim. Que programas que vocês, né, já passando a bola aí pra Johnny, Marco e Luiz, vocês assistiram e vocês... tiveram algum impacto na vida de vocês? Eu lembro desde criança, né? Até é irônico falar isso, mas quando criança eu assistia na TV, no SBT, Aqui e Agora, né? O Gil Gomes fez parte da minha infância, porque eu ligava ali no SBT, tava esperando passar, ou tava assistindo alguma outra coisa à tarde, ou ia esperar alguma coisa que ia vir a seguir, enfim. Mas era comum.
O que vinha a seguir do Aqui e Agora? Porque eu tenho essa lembrança de que
então...
eu teoricamente em casa. Eu não poderia assistir o Aqui Agora.
Sim.
Mas eu tenho essa lembrança de que eu pegava o Aqui Agora no final.
Exato.
Diariamente, porque...
Era carrossel, não era carrossel? Exatamente.
Era. Ah, era carrossel, então era isso. Tá explicado.
Vinha carrossel então, depois de Aqui Agora e eu passava esse tempo antes assistindo essas reportagens lá do Aqui Agora, sem desavisado, né?
Queria o Jaime Palilo e ganhava bala, né?
Mas é muito louco, porque eu lembro que quando estreou Aqui Agora, eu tinha 10 anos de idade. E era... liberado, assim, em casa, geralmente, no começo dos anos 90. Era uma televisão, não era uma televisão por quarto, a gente tinha uma televisão na sala, e a televisão na sala era o que ia editar, o que a gente assistia. Então, meu avô sentava pra assistir Aqui Agora, e a gente, todo mundo assistia junto. Então, a gente via lá o Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco, entrando dentro do Carandiru pra fazer... matéria com os caras lá, o Gil Gomes falando do crime, Feliz dando a previsão do tempo lá com Piriri Pororó, porque era muito louco, porque o Aqui Agora mexia, era meio que um Notícias Populares na televisão, né, porque ele tinha essa coisa, tinha uma verve humorística também, os caras colocaram o Maguila pra comentar a economia certa vez.
Isso eu não lembrava.
Então era meio que misturava, era o que o Notícias Populares era, né, que era esse jornal ultra sensacionalista com manchetes engraçadas e falando de crimes ou falando de os antigos hoax dos anos 90, que ninguém tinha como
o bebê
como
diabo lá, o bebê demônio, não é?
Bebê demônio, esse bebê tipo demônio.
E o Aqui Agora tinha alguma coisa de universo expandido também, né? Que muitos humoristas usavam o Gil Gomes enquanto alvo, né? Das suas imitações. E aí eu, que era um moleque metido a engraçadalho, eu queria imitar o Gil Gomes também, e aí eu queria assistir o Aqui Agora pra sacar o que era o Gil Gomes e conseguir fazer a imitação melhor. E era isso que o Marco falou, era liberado, né? Nos anos 90, nada era proibido.
Eu, como criança dos anos 90, né? Eu lembro de crescer vendo Aqui Agora na TV, eu acho que essa coisa de... essa memória de ser no final da tarde, antes de carrossel, acho que era meio isso mesmo. Mas era engraçado que, assim, mesmo sendo uma casa de pastor, meu pai é pastor batista, há mais de 35 anos, isso meio que nunca se criou muito lá. Minha mãe não suportava ver nada que tivesse violência, meu pai até hoje, graças a Deus, é uma outra linha, e ele nunca... Tipo, isso não era uma coisa lá em casa, assim. Eu lembro que quando eu ia na casa dos meus avós, em Recife, era basicamente o que passava da TV o dia inteiro, assim. Isso não era na TV, era no portão do prédio, meu avô tava o tempo inteiro ouvindo de graça lá que mataram um não sei aonde, não sei o quê. Mas é engraçado como isso permeia muito a memória da infância, acho que de todo mundo que cresceu dos anos 80, 90 pra cá, assim, porque era uma coisa, como o Egino falou, meio de universo expandido, e tipo, extrapolava aquele horário do programa na TV, era uma coisa que fazia parte do imaginário, da cultura pop, sei lá, você... tinha contato com o que era o Gil Gomes, com o que era o Aqui Agora e coisas desse tipo, assistindo ou não.
Sim, e esses apresentadores acabam virando, né, como o Fábio falou, figuras, né, celebridades no Brasil. E a gente tá falando de muitos esses programas nacionais que marcaram bastante, mas tem também os programas regionais, né? Uma das séries que eu acho que repercutiu da Netflix no ano passado, né, que é aquele Bandidos na TV, que mostra todo aquele caso, era em Manaus, né? Manaus. Que a gente aqui no Sudeste não conhecia. Pra mim foi um caso completamente novo. Descobri assistindo o documentário, né?
Eu tinha ouvido falar também.
Não, mas é muito louco, porque a gente aqui em São Paulo veio saber também desses programas regionais policialescos, que eram muito mais toscos, que era um cara numa mesa e um fundo verde atrás, quando a Gazeta fez um acordo com a CNT, que era de Curitiba, e colocou no ar o 90 Urgente. Era o 90 Urgente, que era o nome? Que é o programa do Alborguete, depois alavancou o Ratinho, tinha o outro apresentador lá que era o Canário, enfim, que era aquela coisa do... Ficava um fax ali, a galera ficava mandando fax pro programa, o cara lia o fax na hora e falava de crime, e ia lá, agora vamos ver a matéria do fulano que morreu lá no bairro tal, não sei das quantas. Então, essa chegada desse tipo de programa aqui em São Paulo, por meio da CNT, porque não tinha antes, era o Aqui Agora, e era quase que exclusivo o Aqui Agora, o programa policialesco que passava aqui em São Paulo. Chegou esse novo filão, e tem tantos outros pelo Brasil, né? Tem um que é muito engraçado lá, que é do... Os caras sempre vão no bairro do Salgado, lá em Recife, que é o Sem Meias Palavras, que depois tem vários memes aí, o cara do Se Eu Pudesse Eu Matava Mil, que eu socava homem, tem o Caninha, tem os caras vão entrevistar o Mudinho na cadeia. Então são uma variação de um mesmo, em cima de um mesmo tema, de vários lugares do Brasil. É que a gente aqui só fica sabendo quando aparece pra gente, né? Não é notícia.
Sim. Ô Fábio, dá pra chamar isso de jornalismo ou tem um outro nome?
Boa questão, né? Jornal tem, né? Às vezes o que eles fazem é fake news mesmo, assim, assumida, tipo, eles irem caçar, enfim, o bebê diabo ou chupacabras e coisa e tal. E às vezes eles só estão dando uma cobertura policial, né? Com um certo viés meio explosivo, assim, mas que não é nem tão diferente do viés da cobertura policial tradicional, né? Você pega o cara entrando lá no camburão, é que eles vão lá e zoa ainda com o cara ainda por cima, né?
Sim.
Tem uma performance em cima disso, assim. É que, assim, meio era fácil definir o que, que era jornalismo um tempo atrás, né? Tá começando a ficar meio nebulosa essa fronteira, assim, né? Ou não para mim, que eu sou jornalista, e não para vocês, mas pro público em geral, né? O que o público acha que é jornalismo.
É, isso tem até um paralelo com os próprios programas de auditório, né? A gente vê, não precisa ser necessariamente esse formato que a gente vê, né, da cobertura do Datena, né? Que vai botar o helicóptero lá, vendo a perseguição da polícia contra os vagabundos e tudo mais. Mas aqueles próprios programas da Márcia, né? Vocês lembram disso também, de auditório, que era... Que é o freak show, né? Assim, de mostrar, de realmente explorar a humilhação das pessoas, né? De explorar esse lado. E isso tem um apelo enorme, né? Para o público, né? A audiência. Você pega esses números de audiência desses programas policialescos aí, eles estão sempre ali em segundo lugar. Talvez não consigam bater a Globo, mas nesse caso aí que teve recente, né? Acho que foi esse ano, do apresentador lá, o Luiz Batti, né? Eu não esqueci o nome do programa dele. A mãe descobre que a filha foi assassinada através do programa. Isso deu uma grande repercussão, né? A gente viu bastante na internet as pessoas indignadas mais uma vez. Esse programa subiu, teve recorde de audiência nesse momento, né? Então, quanto mais eles fazem isso, mais as pessoas continuam consumindo, né?
O Luiz Batti, ele coleciona, né? Esses momentos bizarros e aparentemente sem grandes consequências. Ele, além desse caso da mãe que descobriu que a filha tinha morrido no ar, e aí ela desmaia, e aí a tentativa de desculpa dele foi, não, mas ela pediu pra saber, a gente não poderia não falar pra ela. Teve alguns outros casos bizarros, teve um caso de uma menina que mataram, rolou um crime, mataram um cara, as causas, né, e as condições do que estava acontecendo, tudo era muito, muito obscuro, né, tudo muito na base da suposição, e aí o programa chegou afirmando sem nenhuma dúvida, agiota é morto por inimigos, e aí a filha entrou na hora falando, que agiota, que vocês estão falando? Não, agiota. A gente perguntou aqui para um vizinho, ele falou que era agiota. Que vizinho, que vocês perguntaram? Não, vizinho aqui. Mas que vizinho? Não, mas olha, se era, se não era, não é o mais importante. Aí falou, como assim? Você está falando em rede? Você está falando em rede, que o cara era agiota e morreu que era agiota.
Ué, declaratório, não é? O irmão da mina, sei lá, o primo agrediu a equipe e ainda saiu reclamando que, enfim, os parentes estavam sendo agressivos com eles, ainda saíram de vítima ainda.
É, então muitos casos têm acontecido, específico aí do caso do Luiz Batti, mas isso deve rolar com uma grande frequência em outros programas, em que a apuração é quase nula, né? Você chega por ali, corre pra tá no local da notícia, apura ali com um, dois, se alguém falou alguma coisa que parece mais interessante, taca no GC, bota na chamada e bora pro gol. E aí a gente, sei lá, pelo menos eu passo, né, esse é o comportamento que passa mais longe do que eu fui, do que eu cresci aprendendo que era jornalismo, que aprendi fazendo enquanto jornalista, né? Cada coisa que eu ia escrever, cada coisa que eu ia reportar, cada coisa que eu ia falar na TV, porra, se eu não tivesse checado 7.000 vezes, eu tomava umas comidas de rabo, de editor, de chefe, que era impressionante. E a gente vê nessa cobertura, nessa tentativa desesperada de tentar ser o primeiro a falar, trazer uma coisa impressionante, de espetacularizar os casos policiais, os casos criminosos, transformar em entretenimento, essa checagem, essa apuração, na maioria das vezes nesses programas passa muito longe, né?
Mas aí a gente tem que dar um braço a torcer, pelo menos jornalismo na internet, cara, às vezes é corrido também, o pessoal vai lá, Nossa. Quer jogar antes, comete esse mesmo tipo de erro também. Aquela coisa que o pessoal reclama do declaratório, é meio isso também, você vai, pega a fonte, fala o que a fonte falou e repete, né?
Diz que me diz.
Mas não tem tempo, né?
Mas a penetração da internet é algo que não se pode comparar com a TV aberta, por exemplo. Você fazer o que esses caras fazem na TV aberta, que numa frase o cara tá falando pra milhões de pessoas, sendo que na internet você pode tirar o link do ar e já era, entendeu? Essa comparação é muito injusta, porque assim, o cara que quer dar o furo numa matéria de internet, ou uma matéria de jornal escrito, ele escreve e ele tá bancando o risco ali pra poucas pessoas que vão ler ali na hora. Na televisão, eu acho que a responsabilidade tem que ser muito maior, porque o que ele fala ali tá indo para muito mais gente, o bagulho é muito mais espalhado. Então, a checagem na televisão, ou esse tipo de cuidado, sabe? Essa coisa que o Bate não teve com a mãe da moça lá que foi assassinada, esse tipo de coisa na televisão é muito mais escandaloso, porque, para começar, que televisão é uma concessão pública, né? Ela você tem que ter a responsabilidade do que você vai colocar ali. Ali é um serviço público, no final das contas. Por isso que eu tenho tanta raiva desses programas policialescos, por exemplo, porque é o dia inteiro essa merda. Eu vou almoçar quando eu podia ir almoçar no Quilo aqui perto do trampo, e tava passando, acabava o Neto, começava o programa da Kátia Fonseca. Os 20 primeiros minutos era assalto no banco, não sei das quantas, explodiram a cabine do metrô e papapá, porque os caras parecem que querem pegar o sensacionalismo, fisgar o público pelo sensacionalismo, e depois ela vai fazer as receitas de paçoca de amendoim, a receita de pavê. Mas, mano, ficava 20 minutos na hora do almoço. E aí, se eu saio aqui pra ir às vezes no mercado, todos os lugares que eu passo que tem televisão tá ligado numa porra de um programa policialesco desse.
Seja uma tarde, da audiência três da tarde. É de restaurante, de quilo.
Total, hoje eu liguei a televisão, ontem fiquei vendo aquela desgraça daquela fazenda lá, pra ver se presta, mas não presta. Mas aí desliguei a televisão na Record. Aí hoje liguei a televisão pra almoçar, tava na Record. O que que tava passando? Marido mata a mulher na rua que voltava do trabalho e não sei o quê. Uma da tarde, velho.
Não, uma da tarde você tá sendo... Eu já vi de manhã, às 9 da manhã, num...
Mas assim, é o dia inteiro,
no
cara.
SBT.
Se você passar os canais, é o dia inteiro essa merda. A Record só faz isso, é igreja e novela bíblica e programa que mostra desgraça.
Aliás, essa...
Mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver um com o outro.
Isso, isso que eu ia falar. Essa conexão que é o que o Fábio explora bastante no texto, né? Da Bíblia com a matação. Diga aí, Fábio.
Então, o que eu tava pensando é que, na verdade, cara, mesmo que eles não fizessem o jornalismo tão cagado assim, tipo, mesmo que eles fizessem direito, by the book, que eles fossem factuais e coisa e tal, assim, a abordagem, o recorte que eles escolhem já... ainda assim transforma a coisa num negócio muito problemático, assim, né? Uhum. Que é justamente essa certa cultura policialesca que vem da ditadura militar, né? A cultura do policial que vai lá e mata, e é isso aí mesmo que tem que ser, né? Que é o grupo de extermínio. Agora, essa parte religiosa é que às vezes as pessoas veem um negócio muito escândalo, história sexual escandalosa e coisa e tal assim, e imagina que isso não vai combinar muito com uma coisa tipo evangélica, conservadora, né? O pessoal tão certinho e coisa e tal assim. Quando, na verdade, é o contrário, né? O que esse pessoal, a visão que esse pessoal tem do mundo é a visão do mundo sitiado, né? Eles estão lá na casa deles bonita, que é a casa de santidade, abençoada por Cristo e com a família, e embaixo tá rolando, tipo, a festa do capeta, né?
Sodoma e Gomorra.
Sodoma e Gomorra. Em volta é Sodoma e Gomorra. É tipo assim, eles estão lá no castelinho deles se protegendo. Isso aí você não precisa. Mesmo quem não é religioso, o programa passa essa ideia, né? você tá lá na sua casa prestes a ser invadida e estuprarem, destruírem sua família e coisa e tal, assim. O que pega para eles é que eles também têm uma distinção pro religioso, religioso evangélico fundamentalista, geralmente pentecostal, né? Ele também tem uma coisa muito forte dele de separar, né, o que que é graça do mundo, né, o que que é as pessoas que estão dentro da igreja e as pessoas que estão fora. Música profana, música religiosa. Então para ele fica mais essa clivagem, gente. Para ele é um retrato perfeito. O retrato que o programa sensacionalista mostra do mundo exterior é exatamente o que ele imagina, sabe? É a festa do demo lá. Sodoma e Gomorra acontecendo, assim. E nisso, o mocinho, quem tá lá enfrentando as forças do capeta no mundo é policial, né? E os jornalistas que estão do lado do policial, né?
E acho que quanto mais caído esse mundo externo, né, que externo e interno parece, mais santo esse mundinho dentro da bolha da igreja também ele parece. Enquanto você vende essa narrativa de que o mundo lá fora é essa coisa onde você vai sair, você vai ser estuprado, assassinado e vão enterrar o seu corpo usando o seu pé. Tipo, e dentro da igreja...
Usando o seu pé?
Sei lá, né? E dentro da igreja você tá protegido por essa, enfim, essa mentalidade, essa santidade. E é engraçado como, acho que não é só na igreja pentecostal, acho que é claro que isso às vezes vai encontrar gradações diferentes em dessas denominações, mas eu acho que também tem muito, vem de uma interpretação literal ali de um texto de Romanos que fala que toda autoridade é instituída por Deus e que você deve ser submisso a essa autoridade, que meio que, tipo, quem não deve não teme, sabe? Quando o texto anterior fala que você não paga mal com mal, que você vai chorar com quem chora. Então, assim, é aquela coisa de construir uma narrativa. Então, esse texto, nessa interpretação rasa, ele serve a essa narrativa de que o mundo é uma merda, tá tudo pegando fogo, e então o policial que tá lá, ele é autoridade colocada por Deus, e ele vai descer o dedo mesmo, e eles têm que fazer, e tá certo, sabe?
Tanto essa coisa da interpretação brilhante aí que o Johnny trouxe, citando trechos da Bíblia com argumento de autoridade, quanto à questão de se identificar com o específico programa policialesco e com a linguagem trágica e com essa imagem de que o mundo está perdido, realmente está. É uma coisa que a gente fala em vários das nossas conversas, em vários dos nossos programas, em vários episódios, e que a gente faz também, e que todo mundo tem feito, e tem sido um dos grandes debates sobre o acesso à informação, o acesso a jornalismo, o acesso a entretenimento quando vem, que é, a gente não busca a verdade, a gente busca verdades que provam o nosso ponto de vista de mundo. Então, tá falando aquilo que a gente quer ouvir, não interessa se tá certo, se tá errado, o jeito que fala, como fala, a gente vai defender, a gente vai achar aquilo maravilhoso, vai trazer como verdade absoluta e foda-se o resto.
Inclusive tem a pessoa do apresentador, né? Tipo assim, é uma coisa personalista isso, né? Você precisa que os repórteres e o apresentador são meio personagens dessas matérias. Pegar isso aqui agora é a praça nossa do jornalismo, né? Cada jornalista tinha seu bordão.
É verdade, assim. Verdade. E eles foram pra esse lance que era, em vez de ser o que aconteceu, né? Pra mostrar o que tá acontecendo no momento, né? Até o nome do programa diz, né? Aqui agora. Então eles iam sempre com esse negócio de que o repórter, né? Ele ia junto com você investigar tal coisa. Então vamos juntos aqui, vamos ver o que aconteceu e tal. Então já era um formato diferente, né?
E não só isso, eles foram um dos primeiros programas a comprar a imagem de cinegrafista amador. Então eles era um lance meio que eles... incentivavam, se você tá vendo um crime perto da sua casa, grava que a gente compra as imagens. Que hoje é algo muito comum, que hoje não passar de zap, você passa pro cara, o cara põe no ar, tá? O SPTV faz isso, sabe?
Mas então, eu peguei isso de personalização pra dizer assim, que se você pegar como esse pessoal enxerga, sei lá, o pessoal que tá na bolha, aí não é só crente, obviamente, todo... A bolha que não é a nossa, enfim. O pessoal vai falar que é terraplanista e coisa e tal. O conceito de verdade deles, o jeito que eles lidam com a verdade é: eu posso confiar nessa pessoa ou não.
Sim.
Não é instituições científicas, a faculdade, a tradição, enfim, da filosofia, etc. O que interessa é você pode confiar naquela pessoa ou não. Então, quando você pega um cara tipo Datena falando, eles confiam no Datena. A verdade é verdade porque o Datena falou. Entendeu? Não é só na cabeça deles, não é porque eles querem concordar, porque o Datena falou.
Sim.
É uma pessoa que eles confiam, assim. E aí você vê também como é que essa coisa que, sei lá, que eu falei de sacralizar, a gente pega umas figuras que a gente acha meio hedionda de olhar pra eles. E pra eles é um homem bom, sabe? É um exemplo moral, assim, uma pessoa como o Datena, assim. É o próprio Bolsonaro, enfim. Pra eles percebem ele como uma pessoa boa. E o que parece meio absurdo pra gente, mas é por causa disso, porque é um moralista, sabe? A pessoa que tá lá jogando a fúria do cidadão de bem, da moral deles, assim.
Sim.
É quase como se fosse transferir essa autoridade pastoral, né? Ela é transferida pro apresentador, pro presidente, que não à toa começa a usar PR como abreviatão de presidente. É. Essa transferência de autoridade.
Exatamente. E até essa, eu vejo até, me corrijam se vocês acharem que eu estou exagerando, mas eu percebo até no próprio jeito de falar deles, no próprio jeito de falar para com o público. Os apresentadores, hoje em dia, a grande maioria, o Datena é um cara que, assim, era um radialista esportivo, que depois de trabalhar muito tempo com esporte, narração, de ser repórter, é um cara que migrou para esse tipo de jornalismo. Ele carrega até hoje os traços, né, os cacuetes de um jornalista esportivo apresentando aquilo. A maioria dos apresentadores que seguiram a escola do Datena, ou essa escola de apresentação desses programas policialescos, eu sinto que eles são uma mescla, né, de uma caricatura do que o Datena é. Eles tentam emular o Datena na sua, em várias dos seus comportamentos, do jeito como apresenta, da fúria que eles colocam e da insatisfação que eles colocam, da indignação que eles colocam no ar quando eles comentam, né, com o público ou com alguém que está no estúdio, etc. e tal. Mas eles também replicam um pouco da caricatura dos pastores neopentecostais, do exagero na fala que alguns têm. Às vezes até uma coisa que rolava, eu fiz um trabalho grande na época da faculdade de análise de comportamentos de pastores neopentecostais. E assim, tinha na Universal, por exemplo, tinha um rolê de pastores que depois que assumiam os seus postos enquanto pastores, eles mudavam o sotaque deles. Porque o sotaque do cara, quando ele falava com sotaque carioca, mais arrastado, ele lembrava mais o Edir Macedo, a alta cúpula da igreja, e parecia que trazia mais confiança dos fiéis e trazia mais aquela persona. Então eu sinto muito isso também, eu sinto essa mescla dessa galera Luiz Bate, desses caras que chegam numa nova geração aí, pós-Datena. Parece que eles estão se auto... A referência vem sempre dela mesma, né? Do próprio formato.
Sim. Vocês acham que dá pra gente dizer que essa cultura desses programas pinga-sangue, né? Nas tardes, manhãs e noites, né? O tempo inteiro na TV é responsável por nos trazer até esse momento, até esse ponto de eleger esse presidente, né? Que tá no poder hoje. Ou isso seria exagero, é mais uma conjunção de fatores? Porque eu vejo, assim, já fazendo a pergunta aí, já dando meus pitacos, eu acho que esse, por exemplo, o lema, né, do bandido bom, bandido morto, ele foi muito colocado na sociedade por esse tipo de programa, né? E você vê as pessoas que são vítimas, né, desse tipo de cultura, de comportamento, também concordarem com isso, né? Você vê isso nas próprias periferias, né? Quando você vê a juventude negra que é super vítima dessa violência policial, né? E dessa visão de que, ah, não, é bandido, vagabundo, não sei o quê. Você vê isso na periferia rolando também, né? Essa galera, não, esse é vagabundo mesmo, não tem jeito, tem que morrer, tem que ir pra cadeia, tem que... Então isso acabou sendo colocado na cabeça das pessoas, da população em geral, de que elas mesmas são vítimas disso, elas acabam concordando com essa visão de mundo, né? Dá pra dizer que isso é real ou tô viajando aqui?
Pra caralho, né? É, não, então, eu acho que é, assim, primeiro uma coisa que ela continua, né, a cultura da ditadura militar, que era aquela coisa de grupo de extermínio e coisa e tal, assim, e ela se insere como uma coisa que vai cultivando o ultraconservadorismo brasileiro desde lá dos anos 90, né? E aí você pega esse caso da periferia, isso, vamos dizer assim, é um dos pilares, né, do bolsonarismo, não é o único, Mas a coisa se mistura, né? Quando você colocou, por exemplo, essa questão dos pobres e coisa e tal, é justamente os caras também que estão sendo alvo de trabalho missionário de igrejas evangélicas reacionárias. E ambos colocam nessa dicotomia, né? Morreu porque mereceu.
Sim.
Morreu porque é bandido. Se fosse cidadão de bem, não tinha acontecido.
Exato.
Eu acho que, no mínimo, isso ajuda a normalizar isso, né? Eu não sei se eu tenho competência para dizer se isso é uma questão de causa e efeito ou não, mas eu acho que, no mínimo, ajuda a normalizar isso, né? Você tá ali o tempo inteiro ouvindo que o mundo é violento, que tudo é violento e que tem lá o policial herói que tá matando todo mundo, então aquilo é natural, e aí você vai naturalizar um cara que fala ali num congresso que bandido bom é bandido morto e confunde justiça com vingança, e é isso aí. Então, acho que faz parte de um caldo maior, que com certeza foi um ingrediente bem pesado aí.
E ajuda a fortalecer também o discurso do porte de arma, essa coisa do cidadão poder se defender. Isso é algo que esses programas policialescos fazem todo dia, praticamente, assim, sabe? Mostrando, inclusive, cenas de câmeras de pessoas que serão rendidas com arma. Olha lá, o vagabundo tá com arma, mas o cidadão não pode ter arma.
Isso,
é. Por que o cidadão não pode ter arma e não sei o quê? E isso vai entrando na cabeça das pessoas, sabe? Minha mãe falou uma vez que se liberar a arma, eu vou comprar uma arma. Eu falei, mãe, se você comprar uma arma, você não vê meu filho nunca mais, sabe? Eu não vou deixar ele entrar numa casa que tem uma arma. Pra que você vai comprar uma arma? Como se fosse algo mais comum do mundo você ter uma arma e você fosse sair dando tiro nos outros, sabe?
Você vira o Rambo quando compra, né? Automaticamente.
Exatamente. Mas é como se, assim, fosse entrar na tua casa e você ia estar com a arma no coldre, aqui na cinta.
Charles Bronson, né? Então, a gente não pode esquecer um lado político desses programas, que é não só o bandido, mas o amigo do bandido, né? Que vem a ser quem? Qualquer progressista, né?
Sim.
Quem fala de direitos humanos.
Exato.
Quem critica a polícia. Entendeu?
Direitos humanos para humanos direitos, né? Não é para todo mundo.
Então, dá para dizer que é um pilar, assim, sabe? Não, não é o único, mas é que a coisa é meio... Realmente, uma coisa caminha com a outra, assim.
É que se a gente fizer uma comparação linguística aí desses programas, né? Do que esses programas giraram todas essas décadas, com o que a gente vê na internet hoje, né, os comentaristas de portal aí, o seu tiozão bolsonarista nos grupos de zap, basicamente é o mesmo idioma, né, que essas pessoas estão falando, né? Então, dá pra gente chamar esses programas pinga-sangue aí, é uma espécie de telecurso do ódio no Brasil, né?
Não, e assim, o Datena, por exemplo, tem uma retórica muito forte, que tudo que ele fala, ele acaba com... E essa é a grande verdade.
Essa é a grande verdade. É mesmo.
Não, aqui eu falo a verdade. Porque, e aí, para essas pessoas que são seguidoras de Datena, seguidoras desses programas, fica sendo a verdade. O que aparece ali, o que ele fala ali, é a verdade. Então, sei lá, se o Datena tá falando sobre cortar benefícios de trabalhador. Não, porque se não cortar essa mamatada aí dos trabalhadores, o país quebra. E essa que é a grande
porque
verdade.
Porque se não aprovar a reforma da Previdência, Marco Melo, o país quebra.
O Brasil quebra, porque
exato.
Essa que é a grande verdade. E aí, velho, uma vez que o cara tá falando que é a grande verdade, uma massa já tá achando que é a grande verdade. Por mais que esteja colocando dessa galera, entendeu?
Cara, eu vou começar a repetir. Todas as vezes que eu falar alguma coisa aqui no Braincast, eu vou repetir. E o meu cabelo é muito bonito. Os meus cachos são sedosos. Que eu vou testar isso durante um ano.
O Brasil inteiro vai acreditar nisso.
O Brasil inteiro começa a assumir isso como uma grande verdade. E eu me torno uma influência de cachos aí, patrocinada pelos produtos Lola, que é o meu grande objetivo, meu grande sonho para 2022. E os meus cachos são muito sedosos.
Mas o Silvio Santos não crê, a Jequiti não é hoje uma empresa multibilionária, porque ele coloca Jequiti no meio dos negócios.
Essa é a grande verdade.
Essa é a grande verdade.
É aquela coisa da Praça Nossa, né, cara? A escolinha do Sr. Raimundo, assim, do bordão no final.
Repete
assim.
O bordão.
Inclusive, o Boris Casoy tinha isso, né?
Ah, isso é uma vergonha.
Eu botei no Intercept que meu avô via primeiro o bloco dos Sensacionalistas e depois ele terminava com Boris Casoy. Eu não sei, aliás, ficava entre o Aqui Agora e o Carrossel, ainda tinha o Boris Casoy.
Tinha, sim, eu lembro. E ele era, e é isso.
Exato, Brasil.
Essa personalização tem tudo a ver, né? Porque as pessoas, eu lembro, gente da minha família falou, não, eu vou ver o Boris Casoy, né? Quero ver o que ele tem a dizer.
Vou ver o jornal.
Isso, né?
Mas Mas é porque era o único jornal que tinha um momento desabafo. Porque na Globo nunca permitiram fazer isso. O Cid Moreira nunca fez isso. O Sérgio Chapelein nunca fez isso. O William Bonner nunca tinha feito isso até pouco tempo. E o Boris Kazoy, quando tinha algo, alguma coisa que ele achava muito absurda, aí ele tinha um momento editorial Boris Kazoy, que é onde ele se mostrava indignado como um cidadão de bem, pagador de impostos. E isto é uma vergonha. Que era o momento que a sala de... Os caras faltavam levantar e bater palma isso. Pro Boris Kazoy.
Agora foi o próprio professor Raimundo terminando, né, cara? Era tipo, à noite, o salário ótimo.
É, o salário. Tem uma coisa que o Datena virou também, que é um... Ele virou um entrevistador, né, oficial de políticos, de autoridades. Então, sempre... Eu lembro muito de ver Datena entrevistando o governador, né, por algum motivo. Então, sei lá, tinha greve em presídio, né? Ou tinha rebelião. Vamos falar com o governador sobre essa situação. Então, e ele fazia aquele papel de avô pressionar o governador a dizer coisas, a prometer coisas, né? Então, ele cobrava os governantes, os políticos, em nome da população, né? Então, o governador...
De uma forma meio simplória, né?
Simplória.
Então, assim, as cobranças do Datena, elas, tipo, o Datena vai falar, e aí... Governador, qual é o plano de política social para a gente não ver mais coisas como essa acontecendo? Não era isso, né? O cara não ia explicar, não, o meu plano de governo é esse. Era tipo, ô governador, essa baderna aí acontecendo não pode mais. Isso. Como é que vai ser aí? Tem que acabar. Não, vai acabar sim, Datena. Aí falou, vai acabar.
Porra. Isso a Globo não faz por você, né?
É, exato, exatamente.
Isso a Folha não faz por você. Então... Tipo, é igual a noção meio do... Parece que o pessoal tem do legislativo, né? Que é um negócio que você vai lá pra tirar um favor do deputado, se elege pra fazer um favor pra você. Aí consertar a sua rua, fazer uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho dele, que é fazer
exato, esse. Isso. Vou acabar com tudo isso que tá aí. É, tem um outro cara que surgiu, eu não conhecia, né? Eu sei que ele fazia sucesso em outras regiões do país, mas que também...
É ele.
Levou... Tem agora a projeção nacional, que é o Siqueira Júnior, né?
Ah, tava demorando, hein? Alô, você maconheiro. Você vai morrer. Você não chega no fim do ano.
Nesse Natal.
Então, olha aí. O cara já utiliza dessa linguagem humorada aí, né? Bem humorada, e já conquistou aí o coração de vocês.
Pô, o meu coração foi conquistado.
Leva os caras vestido de fantasiado, não é? Mas falando os absurdos por trás de tudo isso. Você tá assistindo lá essa piada, né? A linguagem do povo, mas ele também tá lá.
Ele é meio que segue a mesma onda do cara, do camarada do Bandido na TV, né? Do Canal Livre.
Isso, isso.
Que era um programa que mostrava, né? Chegava, a gente... Veja até o final, sem spoilers. Mas o cara tava sempre, antes de todo mundo, na cena do crime, vendo o corpo carbonizado ainda saindo fumaça, o bandido que foi metralhado ainda escorrendo sangue pelo chão. E aí cortava disso, e agora, Greif Brawley, canta, Greif! E aí fala pro papai o que você quer. O galerinho do Gil da Espirra. Então era uma mistura bizarra.
Mas era o que era o programa do Ratinho na Record, que tinha o Rodolfo, tinha o Azeitona e o outro lá, e você
Caroço.
Não é o pai, Caroço Azeitona, o teste de DNA, e agora vamos pro crime bárbaro que aconteceu aqui no Parque do Carmo. E essa grande mistura de alegria com indignação, com cacetete na mesa, porque os governantes pá, bate na
nossa,
mesa.
Nossa, é verdade. Circo de horrores.
Isso ajuda a tornar mais palatável também tudo, né? Pra mim, sei lá, me parece estratégia. Você mistura esse discurso todo com diversão, com coisa engraçada, você vai tornando mais palatável, né?
Sim. Mistura com esfirra.
Eu lembro que eu tive pesadelos com o programa do Ratinho, uma época... Que ele ficava prometendo mostrar um menino deformado lá, a pessoa mais feia do mundo. E ficou semanas, dias com aquilo que... Aí só tinha... O cara tava atrás de uma... De um...
Lá onde fica o Sombra.
Isso, é. E não mostrava. Então ele ficava, vamos mostrar essa pessoa. Então é isso, né? Explorando a humilhação da... E eu ficava, será que monstruosidade ele vai tentar escondendo?
Ele ficou uma semana com uma caixa no palco. E o Rodolfo, ele falou assim, não, porque o Rodolfo vai mostrar aqui algo muito extraordinário. Algo que vocês nunca viram, é de outro planeta. E ficou uma semana. Quando abriu, saiu o ET, o famoso ET, que virou ET e Rodolfo.
era um ET. Era o ratinho de Schrödinger.
Nossa. Que bizarro, cara. Mas assim, ó, a gente tem uma frase, né, que muita gente fala que eu falei isso, mas eu vi alguém falar, e acho que o Emicida falou isso também na TV, de que o Twitter é o cidade alerta da internet, né? Que a gente fica o tempo inteiro lá... É, dando RT na tragédia, indignado com as coisas, sempre procurando. Você abrir o Twitter nesse momento, você vai ver essa sensação de emergência, né? De urgência, o tempo inteiro está acontecendo alguma coisa super indignante que você tem que xingar muito e tuitar. A gente não está também repercutindo esse mesmo tipo de comportamento na internet, né?
Eu vou dizer que eu discordo só pelo que a gente tinha falado no começo, porque existe uma política típica desses programas, não é só raiva.
Uhum.
Tipo assim, você não vai ver Cidade Alerta do PCO, né? Tipo... PCO TV, né? Tipo...
O Cidade Alerta do PCO defende o Neymar. Quero deixar isso já claro.
Assim, vai mandar todo mundo pra paredão, assim, que falou mal do Neymar, assim, povo que não entende futebol, assim. Mas é, não, mas existe uma política dos programas, e é uma política ultraconservadora, que defende, tipo, a polícia como uma coisa quase sagrada, assim, entendeu? Você vai ver eles falando de brutalidade policial, cara, você vai ver eles falando de direitos humanos, você não vai ver eles indignados por algumas coisas, mas por certas coisas, né? Sempre o crime, sempre...
Sim.
O cara lá, o indivíduo lá que se desviou e que não é um cidadão do bem, né?
Cumpre uma função meio de lobby, né, assim, na opinião pública, de guerra às drogas. Então, até redução da maioridade penal, né, é uma coisa que sempre foi muito discutida e falada por esses programas, né?
Sim. Fala aí, Gino. Você falou esse negócio do Twitter e eu achei, pela primeira vez, eu concordo mais com essa fala de que o Twitter é o cidade alerta da internet, justamente pensando no lado do entretenimento. Porque o Twitter, pra mim, é isso. São 7 retweetadas... isso transferido para a linguagem, né, para o idioma da nossa bolha, mas assim, são 7 tweets inconformados com a nova canetada que foi passada, com a não aprovação da emenda constitucional do cacete A4, com o fogo no Pantanal, e aí de repente vem um retweet em Meteor. Meteor.
Uma coisa que... Não, porque assim, eu abro o Twitter hoje em dia e eu fico, não é possível que tenha tanta coisa acontecendo de desgraça. Por que só isso? E por mais que eu também seja... Sou engajado nesse tipo de conteúdo, né? Eu me engajo nesse tipo de conteúdo. Então eu retuito, comento... É isso. Mando no grupo lá, indignado. Aí tem uma hora que eu falo, não é possível, cara, que o tempo todo, 24 horas, tem alguma desgraça acontecendo, sabe?
Errado na internet.
Exato.
Cara, e isso é foda porque, assim, você tem esse comportamento. Vamos usar você como exemplo aqui, como nosso ratinho de laboratório. Você tem esse comportamento desesperado para buscar o pior do ser humano na internet, esteja você onde estiver. Uhum. Né? Você vai atrás desse comportamento.
Uhum.
E aí você é um cara que, creio eu, que se considera um pessimista. Certo? Você... Quando eu falo assim, Carlos, o que você acha do mundo? Sua resposta realmente seria, porra, o mundo é um lugar podre, destruído, cagado, que tá fodido, né?
Total.
E assim, a minha avó, que até pouco tempo atrás ainda era viva e que durante esses últimos anos de vida começou a acompanhar com bastante intensidade esse tipo de programa, ela vivia me ligando preocupada. Morava aqui em Santos, eu moro em São Paulo, e ela me ligava às vezes, falando, filho, você tá bem? Eu tô, vó. E você? Fala, não, eu tô, mas e você? Eu tô bem, por que não estaria? Fala, não, porque tá tendo um tiroteio aí. Ela tá tendo um tiroteio aonde? Em São Paulo. Assim, a realidade dela era que o tempo todo, muita coisa errada tava acontecendo e nada de bom acontecia, e que São Paulo era
tiroteio.
A faixa de Gaza, entendeu? Era a Normandia no dia D, porque ela sabia que eu tava aqui na cidade e ela ficava vendo nesses programas o tempo inteiro, olha, tiroteio. E agora perseguição na
perseguição,
Marginal.
Perseguição, exato.
E agora fuga de detentos no Tremembé. E não sei o quê. E aí segue o jogo, entendeu?
Não, então, eu morava em Curitiba, cara, e era sei lá, acho que a taxa de mortes, de assassinatos por 100 mil lá era 45, e aqui em São Paulo era 8. E o pessoal morria de medo que eu tava em São Paulo, por causa dos programas de TV.
Lógico, perseguição tá do seu lado.
Mas é engraçado como isso cria uma percepção mesmo, assim, eu nasci em Recife, porque eu ando em São Paulo, mas tava sempre de férias em Recife, e como eu falei, meus avós de Recife, eles passavam o dia vendo, tipo, desgraça na TV, e meu avô, se não tava vendo desgraça na TV, tava no portão do prédio ouvindo segurança contar que mataram um, mataram outro. Eu passei anos achando que Recife era um inferno, porque a informação que eu tinha era via minha família. Então, assim, a gente saía, minha avó ligava a cada meia hora. Vocês estão voltando? Vocês estão voltando? Eu fui descobrir, assim, é claro que Recife tem seus problemas, é uma cidade que também tem seus perigos, mas assim, eu fui descobrir, ter alguma noção melhor, já adulto, quando eu fiz amigos lá, porque a minha percepção da cidade era a percepção dos meus avós, e na cabeça deles, tanto que eles não saíam de casa, era que, tipo, você vai sair, vai ser assassinado. Então isso cria essa visão de mundo que você tá em perigo constante, né?
Sim. Mas esse começo dos anos 90, em que o crime da moda era o sequestro, vocês
Nossa,
lembram disso, né?
Lembro.
Que era, assim, sequestro, e eu muito moleque, ficava prestando muito tempo, porque é isso, a televisão tá ligada, você tá escutando ali, sequestro hoje, sequestro amanhã. Minha mãe demorava um pouquinho mais pra chegar do trabalho, por exemplo, eu falei, ah, fudeu, sequestrou, e se sequestrou, fudeu, a gente é uns fudidos, vão matar minha mãe, porque a gente não tem nem não dinheiro pagar pra pagar resgate.
Eu lembro que ficava, era, tipo, entradas ao vivo, né, o tempo inteiro falando disso na...
Era qualquer sequestro, né? Não é assim que sequestrou o Abílio Diniz, é notícia.
Silvio Santos.
Aí sequestrou Silvio Santos, mas no começo dos anos 90 era assim, parece que tinha contagem de sequestros pelo Brasil. Ó, sequestraram mais uma pessoa hoje no Grajaú. Sequestraram mais uma pessoa hoje no Recife. Era tipo, contam de casos de Covid, era contando casos de sequestro, porque era o crime da moda da época.
Sim.
Trabalhar para pagar o resgate dela.
O Datena, né, que várias vezes já flertou aí com candidatura, né, sempre acaba desistindo, né, de última hora.
Bate na boca, Merigo.
Não, até porque esse negócio que a gente já, vocês estavam falando lá do Bolsonaro, do Datena, né, pegarem essa, eles viram as autoridades, né, como se fossem os pastores da moral, dos bons costumes e tal. Por mais que a gente achava que isso ia acontecer, né, que o Bolsonaro ia desmoronar, né, a popularidade dele, por mais que tenha diminuído, mas continua sendo grande, né, pra mim 1% é enorme no caso dele, mas acho que o Datena seria um que ele ainda tem todo mundo olha nele como o porta-voz da verdade. A partir do momento que ele se candidata e vira um político, talvez ele vá ver essa popularidade dele, essa imagem dele começar a ruir, porque de alguma forma ou de outra vai ter um escrutínio na vida dele, né? Vai cada vez
Ô,
mais...
Carlos, você chegou aqui agora, né? No mundo.
Sou inocente, é isso?
Você acabou de citar Bolsonaro, cara.
É.
Pra dizer que a pessoa vai ser alvo se virar político.
Ah, o Datena assim... manda dois, é isso que é a grande verdade no horário eleitoral. Aí já era, tá eleito.
Eu tenho medo, cara. Se o cara entrar mesmo, a gente tá fudido.
Bicho, o Trump tá lá, cara. O cara é simplesmente presidente dos Estados Unidos. População da televisão não consegue nem dar dois passos na presidência com noção do cargo e das coisas. E,
com perigo de ser reeleito.
E tá com a popularidade lá no alto, prestes a ser reeleito, e se acha que se o Datena entrar na política, ele vai ser escrutinado e não vai conseguir manter a popularidade.
Mas é porque eu acho que ele tem um pouco da imagem, assim, não tem o que se falar do Datena, né? Se você for falar isso pra sua avó, pro seu tio que assiste Datena, não, imagino, Datena é uma figura, né, não tem o que se falar. O que ele já fez até hoje? Nada. Então ele, por mais assim, o Bolsonaro, querendo ou não... por exemplo, a gente sempre discute isso, né? Que se ele tivesse sido morto lá no episódio da facada, ele seria canonizado, né? Por uma parcela da população brasileira. E a melhor coisa que a gente... Eu, sei lá, tô dizendo isso da minha uma visão pessoal, né? Eu acho que a melhor coisa que poderia ser feita é ele continuar vivo e ter virado presidente, por mais que tá destruindo o país e queimando Pantanal e Amazônia, a porra toda.
Mas você tá achando ótimo, porque aí vai provar seu ponto. Que ele era ruim. Obrigado, Carlos. Que legal, hein, seu filho da puta.
Ou perder na urna, né, Luiz e Gino? Ou perder na urna, mas se o cara morre nesse...
Você vai levar a revolução estalinista, cara, que a gente vai ter o grande líder aqui no Brasil? Tipo, ser aceleracionista assim, cara, tipo...
Tá bom, tô sendo...
Eu acho que, assim, não à toa essas figuras, elas acabam entrando na política, né? Porque é engraçado que ao mesmo tempo que os programas, eles têm uma narrativa de endossar a violência de Estado, né, a violência policial, ao mesmo tempo eles se colocam frequentemente como quase uma alternativa ao Estado. Tipo,
isso,
nem quando ele fala lá com o governador, tipo assim, eu tô fazendo a função aqui de cobrar o governador, tô chamando ele governador na chincha. Então eles, tipo, levam uma escalada de que quando eles entram na política, eles não têm pra onde fugir, senão pra, tipo, pra escalar mais ainda. Que aí, não, agora que você ficou aí anos falando na TV que era tudo uma zona, que não sei o quê, agora você tá na política, você tem que também matar todo mundo.
É. Então, mas aí tem todo o discurso
tem
de...
um agravamento disso.
De que não deixaram ele fazer.
Mas tem discurso do Bolsonaro de que não deixam fazer. Ah, mas o Congresso não me deixa fazer nada. Eu quero dar arma pra vocês. Eu quero jogar um 38 na cara de cada um aí. Mas o Congresso não me deixa. O STF, ah, como é que pode? Não pode nem nomear mais ninguém aqui, fazer meus esquemas, que o STF não deixa. E aí fica essa galera achando que é isso, que o presidente virou rei, é o rei, que ele tem que fazer o que ele quiser.
Ignorar sobre o processo político.
Não, lembra que ele tinha falado daquela coisa que Deus escolhe as autoridades do verso nos romanos? Acho que isso estava, inclusive, acho que a primeira matéria que eu tinha colocado lá tinha isso. É, a primeira matéria que eu fiz para o Intercept falava disso mesmo, que eles acham que Deus escolhe os governantes, né? Exceto quando é do PT, parece, mas enfim.
Aí é o demônio, né?
Mas se você olhar para as coisas que eles fazem, qual autoridade eles acham que é válido contestar e qual não, né? As que são eleitas vale contestar, né? Mas a polícia, exército, essas autoridades que não são eleitas, aí não, foi Deus que colocou, né? Tipo, aí não, você não contesta essas, né?
É, por isso que eu acho que é parte de um caldo, né? Acho que tem isso, assim, é claro que é importante colocar que nem todo evangélico é um alienado que vai pelo que o cara da TV fala, só o que o pastor fala, a gente sabe que, enfim, é um público diverso, com várias formas de pensamento.
Não, inclusive, a maioria das pessoas que votam não são evangélicos que pensam desse jeito, entendeu?
Claro, eu acho que o lance é só que, assim, é isso que faz parte de um caldo, é um monte de coisa que vai trabalhando junto, assim, você vê desde... Eu acho que é uma mistura disso com o projeto de poder de algumas igrejas e esse acirramento da violência e dessa coisa de vingança como justiça. Eu acho que, no final, tudo isso constrói esse caldo que, velho, não é coincidência andar junto e vai criando essas várias peças de um problema que eu acho mais complexo, né?
Ah, e voltando no que o Carlos falou no começo lá, sobre a gente buscar... Foi o Luigino que falou. Sobre a gente buscar a opinião que vai confirmar o que a gente já pensa. As pessoas vão atrás dos líderes religiosos aí, seja ele pastor ou padre, o cacete, que vão confirmar o que eles pensam ou o que pensam. Ah, eu vou seguir aquele padre porque ele odeia gay. E eu odeio gay, eu vou seguir aquele padre. Hoje teve um caso gravíssimo aí do padre Júlio Lancelotti, que tá fazendo um puta trabalho aí durante a pandemia com pessoas em situação de rua. E ele tá sendo, depois de uma crítica de um certo candidato a prefeito, que eu nem vou falar quem é, porque é um puta de um babaca, ele não precisa ter mais o nome dele falado por aí. Saiu falando por aí que o que o padre Júlio Lancelotti faz em São Paulo é um desserviço, que isso é um crime, porque ele tá... As pessoas estão ficando na rua por causa do padre, o caralho. E a galera que segue esse estrume tá indo em cima do padre. Então ele foi utilizado hoje na rua, passou um cara e falou: aí, padre, seu filho é da puta, fica cuidando de noia. Defensor de noia. E, pô, o cara tá fazendo um puta trampo, sabe? Que é assim, é tudo que a Bíblia ensina, é isso. Que as pessoas têm, você tem que amar o próximo, você tem que ajudar o próximo. Então, isso confirmando total o que o Gino falou no começo. As pessoas só querem confirmar seus preconceitos e confirmar seus pensamentos sobre religião e sobre o mundo com padres e sacerdotes e pessoas que vão para onde elas querem ir, sabe? Então, esse lance de ligar a religião a certos preconceitos e a certas formas de pensar e só acreditar nos sacerdotes ou nos pastores ou nos padres que você pensa, que pensam igual a você e tem os mesmos preconceitos que você, é muito mais complicado do que a gente está só discutindo aqui no caso dos programas policialescos.
É um tostines, né? As pessoas vão confirmar seus preconceitos, mas de onde vêm seus preconceitos, né? Tudo que a gente está falando é parte mesmo de um mesmo processo, assim. E eu falei brincando aquela hora, eu não estou falando que não existe evangélico progressista, existe? Sim, claro. Mas a gente não pode negar o tamanho desse fenômeno, cara.
Ah, é, com certeza.
Pelos números das igrejas, assim, cara.
É, tem denominações históricas que estão apoiando, enfim. E essa coisa de, tipo, buscar o que pensa igual, e o que acontece hoje em dia, aí eu falo até um pouco de experiência própria, o que pensa diferente, ele é repelido. Né? Então, o que pensa diferente é porque ele não tá buscando a Bíblia, não tá, sei lá, não é santo o suficiente. Existe sim uma galera dentro das igrejas fazendo resistência e tentando falar de um outro evangelho, criar uma outra narrativa, mas é difícil, porque a galera é repelida, assim, você acaba sendo do contra, que é o chato, e vai sendo colocado de lado, enfim.
Antes da gente ir pro qual é a boa, queria discutir como que a gente pode controlar, né, o se livrar dessa praga desses programas sensacionalistas, né? Que, como vocês bem falaram, tem feito um papel, né, transforma esse apresentador, vira na mesma medida um repórter, mas também um agente de punição, né? As pessoas estão procurando nesse cara aí o restaurador da moralidade, e estão levando esse tipo de desgraça para a TV, aos olhos de todo mundo, seja em que momento do dia, né, manhã, tarde ou noite. Alguns países têm alguma regulamentação sobre isso, né? No Uruguai a gente tem a lei dos meios, né? No Reino Unido também, onde você tem horário, né, para esse tipo de coisa. Então, sei lá, das 7 da manhã às 10 da noite não pode ter. E aqui no Brasil a gente funciona, o STF já disse que se você tiver classificação indicativa, você pode mostrar a qualquer momento do dia, né? Se você colocou lá só para 18 anos, dane, você pode mostrar no meio da tarde. Como que a gente consegue levar aqui no Brasil algum tipo de discussão para frente, né, sobre a regulamentação desses programas, que não caia sempre na mesma discussão, como a gente tentou alguns anos atrás fazer isso, mas sempre cai no papo da estão tentando censurar, né, tanto setores conservadores como progressistas, sempre cai nesse meio, nessa discussão de que estão tentando censurar o conteúdo. A gente vai conseguir avançar nesse tipo de coisa, nessa regulamentação dos meios?
Algum... Não vai.
Como é?
Não vai, bicho. Não dá. A regulação dos meios é algo que precisa ser feito para ontem. Porque o problema é que ela é mal vendida.
Mal vendida, exato.
O lance tem que explicar, tintim por tintim, o que é a regulação dos meios. Só que cai na boca de um Datena da vida, ele, porque a regulação dos meios, eu tenho que falar isso aí, essa é a grande verdade, isso é censura. Quero censurar nosso programa. E já era, entendeu? Não tem um trabalho para mostrar o que é a regulação dos meios, o que é faixa indicativa de horário. Tudo isso tem que ser primeiro explicado para depois se colocar em votação, para colocar, tentar fazer. Só que, mano, como é que vai fazer isso se quem tem o poder e o microfone na mão são as piores pessoas do mundo, velho? A gente que tá formando opinião tudo cagada pro brasileiro, entendeu?
Cara, eu acho que fudeu já, sabe, mano? Tipo, se você pegar no geral, uma conclusão meio que a gente chegou é que é tudo parte de um complexo, né? Igrejas, bolsonarismo, militares, milícia, programa sensacionalista, enfim. E na verdade, me parece que é um projeto de jornalismo até bolsonarista, sabe? Se cai uma... aqui em ditadura Bolsonaro aí, cara, o que seria o programa de TV ideal para ele? O que seria o programa jornalístico que ele consideraria ideal, assim? Mesmo que parecesse um pouco mais sério, entendeu? Mesmo que tivesse uma cara mais Boris Casoy, e até esse moralismo é parte da coisa, entendeu?
Mas só você ver quantas vezes, com quem ele falou desde que ele foi eleito? Ele só falou com o Record, com o Bandeirantes, e o SBT talvez, não sei. Ele não falou com a Globo nenhuma vez, porque ele sabe que se ele for falar com a Globo ele vai ser apertado. Ele só falou com os canais que ele distribuiu ele cortou da Globo a propaganda federal em 80% e distribuiu entre Bandeirantes, Record e SBT. E só fala em terreno que o jogo tá ganho, entendeu? Você não vê a Record falando mal do governo, você não vê a SBT falando mal do governo. O SBT comprou a Libertadores agora com um puta aporte de grana federal pra propaganda.
Isso. Então, tem uma coisa que você falou, Marco, que essas emissoras são concessões públicas, né? Então, a gente precisa discutir que tipo de conteúdo, né, que é exibido, e acho que existe esse tabu, né, que passa, vai ser censurado, então a gente não pode falar. E muito... Tudo a legislação que fala sobre direitos humanos não funciona para esse âmbito da radiodifusão, né? O que acaba sendo um problema muito grave, porque não tem como você alegar, né, que essa exploração, né, da miséria humana, né, essa espetacularização da tragédia está ferindo direitos humanos. Porque quando você fala de radiodifusão, isso acaba entrando aí no jornalismo, então ninguém é responsabilizado, né, por esse tipo de conteúdo. Então, a gente vai ter que discutir qual é que tipo de conteúdo é adequado para essa faixa horária, né? E as pessoas têm que estar dispostas a... Acho que o que você falou, acho que é a chave do negócio, né? É como você vender essa lei, como você apresentar isso para a sociedade, com que as pessoas entendam, né, o que isso quer dizer, que não é censura, que não é, não pode mais se falar nada, né? É o politicamente correto, né? Tem que conseguir levar isso para as pessoas de uma maneira mais vendável, né? Como que a gente vai fazer isso é a grande pergunta, né?
Eu acho que tão cedo eu não vejo perspectiva nenhuma disso, porque mesmo que a gente tivesse um governo, uma presidência, um presidente, uma presidente progressista, você imagina essa pessoa conseguindo emplacar no Congresso qualquer tipo de regulamentação de mídia, tipo, sendo que a própria mídia tem vários representantes no Congresso e tem os lobbies. Eu acho que sim, passa por regulação de mídia, mas eu não vejo qualquer perspectiva.
Mas o PT tem que fazer. Era um projeto da Dilma e do Lula fazer a regulação dos meios. Só que é isso, uma vez que você fala em regulação dos meios, o jeito que o lobby da indústria televisiva, e é mais televisiva, porque o rádio não entra muito nisso, o lobby deles é de que é censura, que eles vão querer ver isso antes, quando não é verdade. A regulação dos meios é, você é responsável pelo que você coloca no ar. Se você colocar algo no ar que fere um dos, você vai pagar por isso. Ninguém quer saber o que você vai colocar antes. Ninguém quer que você mostre para mim a gravação ou a edição do jornal de hoje que você vai colocar no ar. Mas se você colocar no ar um bagulho que fere tudo que a gente está discutindo aqui, você vai ter que pagar.
É isso.
E aí a gente passa meio que pelo papo da semana nos grupinhos de WhatsApp da esquerda festiva, que é a mesma discussão que rola no começo do documentário favorito de Carlos Merigo, O Dilema Social, que é essa onda de que a mensagem, a informação, ela vai sendo direcionada, né, para cada pedaço do compasso social, para cada lado da régua social, para cada bolha, completamente enviesada e com um discurso completamente polarizado. Então, eu sou tremendo desesperançoso de tudo que... Da possível melhora ou do fim desse tipo de comportamento, de debate ou de programa, porque eu acho que a maioria dos debates, né, dos temas que precisam de algum tipo de equilíbrio para evoluírem na sociedade, a gente está num momento completamente não fértil para eles acontecerem, né? Debates e decisões que precisam de concessão dos dois lados, dos três lados ou dos quatro lados, eles estão fadados a falharem.
E é um momento tão complicado, Higino, que até, por exemplo, até a gente teve a discussão num Braincast passado aí recentemente sobre a criminalização das fake news, né? Que eu acho que é isso. Se você botar essa discussão na mesa agora, isso pode ser um tiro no pé, né? E ser usado para uma... A gente está pensando em usar isso para proteger as pessoas que não devem ter acesso a esse conteúdo inadequado, né, para o horário e para a faixa etária. Isso pode ser usado também como uma forma de censura e de tirar outras coisas que não tem a ver com isso, né? Como é o caso da... parece muito fácil você falar, não, tem que criminalizar as fake news e todo mundo... Não, é verdade, faz todo sentido, fake news não pode. Só que isso pode dar a volta, né, na proposta inicial e ser usado de uma maneira ruim, né? Que é o mesmo caso de uma lei como essa, né? Então, realmente é um momento que não dá, a gente não vê um cenário, um caminho para se discutir.
Campo fértil pra isso,
para se discutir isso nesse momento, né?
Você não tem como, diante de um negócio autoritário que está crescendo, ficar discutindo coisas no sentido, sabe, amplo, ideal, como se estivesse escrevendo uma constituição, assim, óbvio, que se você tivesse... Por exemplo, se a regulação da mídia fosse ser feita agora, ela ia botar uns negócios tipo, você não pode ser cristofóbico, entendeu?
Sim, sim, total. Tudo ia virar até a perseguição à Globo, né? A renovação da concessão da Globo, ia entrar tudo nesse...
Falar mal do governo.
Isso, nesse balaio, exatamente, então... Conteúdo que não fira a moral e os bons costumes, né? E no fim das contas, o que é a moral e os bons costumes, né?
Programas antipatrióticos.
É isso aí. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa discutir esse tipo de coisa e regulamentar isso, não existe esse caminho hoje, né? Porque pode ser perigoso. Então, a gente tá preso, né? Num beco sem saída.
Fudido, né?
Essa é a conclusão.
O francês, claro, né?
Cara, eu só queria o seguinte, assim, sério, a coisa mais fácil pra mim é o caminho que o Mujica fez lá no Uruguai, que é horário. Define, assim, quer passar esse tipo de programa que vai explorar a miséria humana?
Depois
das 10 da noite, acabou. Aí você põe, cara, aí você faz o que você
quiser.
Era o que
o Goulart de Andrade fazia, né? Goulart de Andrade, documento especial, televisão,
é mesmo,
verdade.
Cara, eu lembro...
Era 10
da noite,
eu assistia
essas coisas.
Cara, documento especial era bom, hein?
Era bom demais, porra.
Olha, volta ao documento especial. Vamos todos defender a violência, mas com o charme do documento especial, às 10 da noite, acompanhado de uma cervejinha.
Goulart de Andrade, cara, eu só lembro de um programa dele que era que ele foi no Japão, num hotel erótico, e ele colou um band-aid na cara pra se fingir de japonês e pintou a cara de branco.
Olha, é bom demais. Outro dia eu tava vendo.
Tinha sushi erótico e tinha a mina do golfe, né? A mina que jogava bolinha de golfe. Tipo.
É um carisma, né? Meu Deus. Eu vi um notícia do Goulart de Andrade no YouTube. Procurei. Goulart de Andrade Carandiru. Que ele foi passar uma noite no Carandiru. E, mano, legal pra caralho, porque ele fala assim: não, faz aí como se eu estivesse chegando aqui agora. Aí o cara, não, porque se você fosse um meliante, você chegaria aqui agora, você ia pra triagem. Não, então faz como é que eu faço na triagem? Me coloca dentro da cela com os caras aí.
Caramba.
E puta, ele entrou pra caralho, ele entra na cela, os caras costurando bola, ele fica dentro da cela e deixa só ele com o microfone e a câmera vai passear pelo... Puta, legal pra caralho, velho.
Vocês estão falando aí Goulart de Andrade, eu tô na minha cabeça confundindo com...
Ferreira Goulart.
Ferreira Goulart, e eu tipo, não, gente, ele não faz nada disso. Ferreira Goulart fez isso.
É, muito bom.
Mas você sabe, talvez o Goulart de Andrade dê mesmo uma ideia pra gente, porque, pelo que eu lembro, pelo menos, ele não tinha muito esse lado moralista, ultraconservador, assim, no programa dele. Ele mostrava.
Não. Ele era um dos caras que mais fazia matéria com travesti em São Paulo, por exemplo. Mostrava os riscos dos travestis de apanhar na rua, ou ia falar com quem faz aqueles implantes de silicone industrial e por que eles faziam isso, porque eles estavam na rua, eles não podiam fazer esse tipo de cirurgia, não tinha grana, o caralho. Eu também nunca vi um viés moralista nas paradas que o Goulart de Andrade fazia.
Mas você vê que ele não é um cara neutro, né? Ele é um cara que ele se enfiava na matéria que ele estava fazendo, super gonzo, assim. Aliás, o maior gonzo do Brasil é o Goulart de Andrade, né?
Pensei. Ele é mesmo. É foda.
E aí ele se enfiava na matéria, e o que que cai aquilo lá? Que o povo confia na pessoa, não na instituição, sabe? Não que a Universidade Harvard disse que a Terra é redonda, entendeu? Mas o Datena disse. Então talvez realmente uma saída seja meio repessoalizar o jornalismo, assim, entendeu?
E esses caras serem responsabilizados pelo que falam, né?
Claro, mas isso é parte, ué. Quando você se coloca no coisa, você assume essa responsabilidade. Você não é uma cabeça falando, você não é um robôzinho, você não é um drone registrando a realidade, né? Neutramente, você é uma pessoa fazendo aquilo.
Sim.
Então, os dois lados, ao mesmo tempo que o jornalista assume a responsabilidade, ele também assume diante do público, né? O público passa a acreditar nisso porque é ele falando.
É, mas então a gente precisa criar a persona do Datena comunista.
Quem sabe,
Que grita e esperneia, mas defende a reforma agrária.
Você. É, ele representa você, ué. Tipo, o jornalista te representa, de certa forma. É uma ideia ousada, é uma ideia meio doida, talvez, sei lá, cara. Tem mil problemas pra se discutir nisso, mas me parece que talvez, realmente, pelo menos vamos dizer assim, de um jeito um pouco mais, como um princípio geral, a coisa ficar mais pessoal não seria ruim, entendeu?
Mas é muito difícil, é só você ver como as pessoas adoravam o que o Celso Russomano fazia de entrar numa porra de um mercado e pedir pra mulher tirar um papel higiênico, uma caixa de fósforo e uma vela do pacote, porque ele queria comprar só aquilo, ele falava com o gerente, o caralho, e as pessoas acham isso maravilhoso.
Mas só que a gente está tratando isso como se não fosse a político. Mas não é, né? Tipo assim, essas coisas a gente sabe que tem uma política e tem um lado. É tudo que a gente está discutindo sobre sensacionalismo, assim. É um sensacionalismo que sempre é conservador, né? Agora.
Eu tô imaginando por outro lado já. Eu tô imaginando esse Datena do mundo reverso entrando na TV às 6 da tarde e falando: o maior produtor de arroz da América Latina é o BST. É por isso que tá barato o arroz, essa é a grande verdade. Espera alguma coisa por aí.
Vamos, Goulart de Andrade entrando lá no MST, cara. Vamos lá, Goulart de Andrade pegando no...
Olha,
pegando
aí
na enxada lá. Vamos pegar na enxada aqui e mostrar como é que
eu
é.
Eu participaria de um crowdfunding disso aí, hein? Quem quiser.
Olha, vamos ter que aí o Goulart de Andrade, que morreu tem uns anos. Hoje mora no céu, Goulart de Andrade.
Tem que botar legal, o bolo, cara, representando isso aí.
É, exato.
Seria mesmo legal, por exemplo, ocupação de prédio aqui em São Paulo. Vamos entrar nisso aqui e ver como é que é. Vamos dormir com esses caras
um
dia.
Mas
aqui,
quem faz isso é o Caco Barcelos, que é um puta programa foda, entendeu? Só que passa quarta-feira, depois do jogo, acaba 1 da manhã, tem uma audiência de 5 pontos pra Globo, que é ínfima. Esse cara tinha que estar passando o dia inteiro, entendeu? O tipo de jornalismo que o Caco Barcelos faz tinha que passar o dia inteiro.
Pra você dizer, pra você ver que o Datena do mundo reverso não necessariamente é o Datena do mundo reverso, entendeu? Não ia ser necessariamente ruim, pode ser o Caco Barcelos. Tipo,
e olha como é personificado, né?
É, ele é personificado, exatamente. Esse jornalista, você confia nele e você confia no que ele diz.
Eu dava na mão do Bob Fernandes. Fala, Bob Fernandes, tá aqui. 4... 4 trilhões de reais pra você fundar uma rede de televisão só pra fazer isso o dia inteiro.
Só que a gente precisa achar alguém que não seja boomer pra ocupar essa posição, assim, né?
Tipo... Isso, exato. Bom, fica aí.
A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá.
Fica essa proposta aí pro jornalismo brasileiro.
Pra gente salvar o Brasil, não só pro jornalismo brasileiro. Você que tá ouvindo a gente, mande a sua sugestão. Quem é o Datena não boomer do mundo reverso que vai salvar o Brasil das forças do capitalismo?
Perfeito.
Vote um de nós.
Muito bem. Vamos para o Qual é a Boa?
Vamos pro Qual é a Boa!
Quem quer comer? Marco... Vai, Marco Mello, começa aí.
Eu vou dar um qual é a boa que eu tô adorando, não, porque eu acabei ontem o seriado. Seriado que eu acompanhei os primeiros capítulos quando o YouTube ainda deixava de graça. Na plataforma YouTube Red, que eles deixaram 2 episódios de graça pra você começar ali a se ambientar e depois você tinha que pagar. Quando teve que pagar, eu parei e nunca mais vi. E entrou no Netflix agora um documentário, um seriado maravilhoso, que não deixa de ser um documentário, na verdade. Chamado Cobra Kai. Cobra Kai é um documentário que é a sequência dos filmes Karate Kid. Só que 30 anos depois. E, bicho, pra quem vivia aquelas sessões da tarde com Daniel San... e Johnny Lawrence, e Sensei Chris, e Pat Morita no papel de Sr. Miyagi, é maravilhoso demais, assim. Eu defini essa série como 80% nostalgia, 20% malhação.
Porque cara, o Sr. Miyagi, ele era o Gil Gomes do Karatê, né?
Não, e ele tinha bordões, né? Ele falava bordões pro Daniel San. E, bicho, é muito legal o seriado, cara. Assim, tem vários... Você tem que se abstrair como um seriado, uma peça de entretenimento. Assim, as cenas de luta, algumas são muito mal coreografadas. O plot das crianças ali é meio é mais ou menos.
Power Rangers, né?
É mais ou menos isso. Só que, cara, vale demais quando entra no modo Daniel San contra o Cobra Kai e o Johnny Lawrence... E os caras pegando imagem de arquivo... As lembranças dos caras são pedaços do filme. Eles caçam pedaços do filme. Então, o Lawrence tá lembrando que ele perdeu pro Daniel San. Aí mostra o lance do Daniel San dando um chute na cara dele no filme de 1985, saca? E, puta, é muito legal. E tem todo o plot ali de mostrar como... Porque é uma série que tá mostrando o lado perdedor dos filmes, da série de filmes, né? Que é algo que a gente geralmente não vê. A gente vê o cara, o vencedor, e pronto, e aquilo é o que aconteceu, e viveram felizes para sempre. E ali você tá vendo o que aconteceu na vida do Lawrence, como ele tá tentando se reerguer, como ele tá tentando ser uma pessoa melhor, e todas as dicotomias que acontecem dele com o Daniel San, que é um cara super, por ele ter ganhado aquele campeonato, a vida dele deu um up muito grande, e ele é dono de uma super rede de carros importados lá na Califórnia. E, puta, é muito legal pra quem tem 35 mais, assim, que nem eu, Merigo, e parte aqui da galera do Braincast. Entreguei a idade aí, Merigo. Pra quem vivia aquela coisa, puta, vai passar Karate Kid hoje, vamos assistir e tal, e deu um comentário na escola no outro dia, é muito legal ver os caras hoje. E, assim, o cara, o Johnny Lawrence, que era o vilão do Karate Kid, é o mesmo ator, o Daniel San é o mesmo ator, o Sensei Chris, que é o cara que era o grande vilão do Karate Kid 1, volta também pra tentar se envolver ali com os Cobra Kai e tal.
O Daniel San, que aliás está, hoje ele tem mais idade do que o Pat Morita tinha quando era o Sr. Miyagi, né?
Sério?
É verdade, tem esse dado, muito louco.
E quando você assiste a série, vê, né, ele nos dias de hoje... É ridículo você pensar isso, porque parece muito, muito mentira, porque, cara, ter a idade que ele tem hoje é outra coisa, né? E ele ainda é caracterizado como um cara mais novo.
Então... Ele tá conservado ou o Pat Morita tava acabado?
Gina, é igual você ver que o Will Smith hoje, ele é mais velho do que era o tio Phil quando gravou o Maluco no Pedaço. E o tio Phil era isso, era um senhor, né? E você vê o Will Smith hoje, mano, o cara é um meninão, fortão pra caralho, o cara puta carisma e tal. Então essa mudança de geração também, que antigamente um cara com 45 anos já era um tiozinho que só usava calça de linho e camisa social. E hoje em dia nós estamos aí tudo meninão.
Pô, mas eu só uso 40. Calça de linho e camisa social. E eu tô show aqui.
Mas é, ninguém fala.
Vale dizer que esse Daniel San aí da série teria votado na Moeda, hein?
Teria facilmente.
Muito provavelmente. Eu fico pensando no que os atores devem estar passando, né? O que, que deve ter representado para eles fazer a série Cobra Kai. Porque eu fico vendo que, assim, muitos atores ficam presos a determinados personagens e não conseguem evoluir na carreira e tal, mas tem uma galera que, tipo, sei lá, liga o foda-se, o cara fez o Karate Kid, foi legal, teve um sucesso, nunca mais chegou a nada perto disso, mas passa muito tempo, então o cara deve estar num momento de carreira completamente diferente, aí pinta uma oportunidade pra refazer o papel, ganhar uma bica de dinheiro e conseguir uma notoriedade que tava morta, né? Deve ser uma parada legal pra ele, assim, deve ser uma sensação boa, assim.
O Daniel Sam mesmo, o Ralph Macchio, eu lembro de dois filmes que ele fez. Ele fez esse, fez o Karate Kid, a série Karate Kid, e ele fez um que passava direto na sessão das 10, que era um de um moleque que ficava velho, muito rápido.
Passava antes do Goulart de Andrade, essa daí, né?
Passava antes do Goulart de Andrade. Que era um moleque, sei lá, quando ele tinha 15 anos, ele tinha uma doença que ele começava a ficar muito velho, então ele com 18 anos parecia que ele tinha 80. E era um drama, toda
então, a Cobra vida Kai na Netflix, essa é a dica.
Cobra Kai na Netflix.
Caraca, tocou a musiquinha do Oscar aí agora, hein?
Você viu?
Garoto. Ô, Johnny, e aí, tem qual é a boa?
Vamos lá, foi pego meio de surpresa aqui, vou lembrar um monte de
coisa depois. 378 programas, né? Surpresa.
Mas, pô, então, vamos lá, tenho duas dicas, são duas séries, pode ser duas?
Pode, opa.
Vamos lá.
Olha eu que não posso ser do que sobe a musiquinha, sobe os créditos aí. Carlos Merigo.
Quando a gente fizer o cinemático do Cobra Kai, vocês estão convidados, tá? E a gente fica uma hora falando.
Tudo. Tô de molho aqui com o pé quebrado, já assisti tudo no final de semana.
Perfeito.
São duas séries, uma delas, ela é meio antiga, assim, ela não é nova, né, mas eu descobri recentemente que é a Superstore, que é uma série que, se eu não me engano, foi produzido por uma galera que também participou de The Office e tal, da produção. Tem 4 temporadas no Prime, acho que ela já tá na 6ª agora, mas tem as 4 primeiras lá. Que é uma série que é sobre os funcionários de uma loja, tipo um Walmart da vida, assim. E é estrelada pela menina que fez a Betty a Feia, aquela original. E aí é muito interessante, que assim, é uma série leve, divertida e tal, mas que é sobre a galera que vive de salário mínimo nessa loja. Então, tipo, fala de várias questões sobre, sei lá, sindicalização, lei trabalhista, tipo, a mina que tem filho vai trabalhar no dia seguinte, sabe? É imigração. Então é uma série bem legal, porque ela é divertida, ela tem um humor ali bem gostoso e tal, os personagens são interessantes, mas ela também pega nesses assuntos que são, que me parece, pra mim foi meio novo ver isso numa série de comédia. Então, Superstore, tem as 4 temporadas lá no aplicativo que não funciona direito. E a outra dica é uma série que eu achei domingo à noite na Netflix, chama Zona de Separação. É uma série espanhola. Pelo que eu entendi, eles vão lançar um episódio por semana, acho que só saiu um por enquanto. Que é uma série que imagina um futuro distópico, que rolou acho que passa em 2045, se eu não me engano. Rolou uma Terceira Guerra Mundial, e aí a Espanha fez parte do grupo vencedor e tal, mas nisso ascendeu um governo autoritário e aí, tipo, dividiu a galera. É meio documentário, né, que a gente tá vendo.
Isso que eu ia falar.
Uma série documental. E aí, enfim, o primeiro episódio foi legal, não sei se daqui a um tempo vai ser qual é a média, mas o primeiro episódio eu achei interessante. Eu gosto de ver essas narrativas que vão além de Hollywood e série americana, acho que é legal consumir esses conteúdos em outros lugares também. É uma dica boa aí, vamos de separação.
Perfeito, muito bem. Fábio, tem qual é a boa pra nós?
Tenho. Tem um que é meio obscuro, assim, que não devia ser, que é The Tick. A gente tá falando de coisa nostálgica, lembra do Tick nos anos 90, desenho?
Sim.
Azulão. Então, teve uma série do Tick entre 2018 e 2019, só teve 2 temporadas, ninguém meio ficou sabendo e ninguém viu. Tá na Amazon ainda assim inteira e é hilário, gente, é muito bom aquilo. A gente tá vendo o The Boys, que seria outra coisa que eu poderia sugerir, mas sim, todo mundo tá sugerindo, né? E é um pouco interessante contrastar que o quanto que o Tick é meio wholesome, né? Ele é meio do bem, porque o personagem é o bem absoluto, assim, e ao mesmo tempo tem um monte de coisa super dark acontecendo, assim. Então acho que The Tick, assim, se não passa, tá quase lá com The Boys, a série desconstrutiva de super-herói, assim, que eu já vi, assim. Tá lá na Amazon, coitado.
Foi uma das primeiras produções originais da Amazon, né, The Tick. Eu cheguei a ver alguma chamada, assim, mas nunca assisti, nunca vi nenhum episódio.
É muito bom, principalmente se é nostálgico do tique da TV, assim, é muito bom, assim. Tem a Spoon, tem tudo, assim.
Muito bem. Bom, vou dar o meu qual é a boa aqui. A gente tá numa fase, né, em que o Lovecraft, né, HP Lovecraft tá na moda, né, com... Teve, recentemente a gente falou no cinemático do filme A Cor... Que veio do espaço, que caiu do espaço, que é uma outra, que é uma adaptação de um conto dele, né? Tem a série Lovecraft Country também da HBO agora, que tá fazendo, tendo bastante repercussão, que são obras que dão uma repaginada, né? Dão uma subvertida nos contos, né, do Lovecraft, porque ao mesmo tempo que ele é um dos escritores de terror, né, mais imaginativos e singulares e influentes, né, de todos os tempos, né, influenciou muita gente na cultura pop, na música, na literatura, né, nos filmes, enfim, ele também é um dos mais abertamente e profundamente racistas do mundo, né? É, muitos dos contos dele são baseados no medo que ele tinha de estrangeiros, né, é, como um todo, né? Isso permeia vários dos contos, né, das obras. Então, é, ele é, foi, né, um descarado racista, xenófobo e antissemita. Isso você lendo tá claro, né? Não é nenhum, não é um pano de fundo, não é nada, tá? Ele fala com todas as palavras, o racismo permeia esse trabalho dele. E acho que é importante, né, ter essa... Eu não tinha... Eu já tinha ouvido muito falar, né? Sei de todas essas referências e influências que ele teve no mundo, né? Essa... Como um cara que criou e trabalhou muito esse terror cósmico, né? O cosmicismo, né? Que fala da insignificância humana diante da imensidão do universo, né? Então, tudo... Todos os contos são muito baseados nessa quase experiência alucinatória, né? Diante do desconhecido. Eu nunca tinha lido, né? De fato, né? Os contos. E aí eu resolvi ler, né? Ver no original, né? Já, obviamente, com essa... Tendo a consciência de que ele era esse cara, de que esse racismo e esse medo do que é estrangeiro, né, tava dentro da obra. Então fui ler para ver as palavras originais de H.P. Lovecraft, e eu queria recomendar esse livro que foi publicado pela Dark Side Books aqui no Brasil, que se chama H.P. Lovecraft, Medo Clássico, volume 1, né, que reúne alguns dos principais contos do Lovecraft. Tem, né, tem até todo um prefácio falando sobre a vida dele, sobre essas visões de mundo que ele tinha, e acho que é importante você ler, né, no original, para conhecer, né, esse autor que influencia aí várias gerações, né, que é um cara que é clássico e pop ao mesmo tempo, né, e que está sendo, e como ele, grande parte, como toda a obra dele já está em domínio público, então tem muita gente pegando isso hoje e dando uma outra versão, subvertendo, como eu falei, né, que esse filme aí, A Cor Que Caiu do Espaço, dirigido pelo Richard Stanley e é protagonizado pelo Nicolas Cage, também pega esse racismo da obra e transforma e usa isso de uma outra maneira, né?
A maneira que é colocando o Nicolas Cage.
Eu não quero dar spoilers,
é bom,
mas...
É bom A Cor Que Veio do Espaço com Nicolas Cage?
É muito bom, é muito bom. Tem, como eu falei, tem essa toda essa experiência alucinatória aí que ele consegue... Porque é difícil adaptar, né? Porque A Cor Que Caiu do Espaço, quando você lê o conto, o livro... não tem descrição do que é essa cor, e no filme eles precisam colocar isso de uma maneira audiovisual, né? Então, o filme é bem eficiente...
Com o Nicolas Cage.
Com o Nicolas Cage, colocar isso no filme. E ele pega o racismo e dá um outro lado, né? Então, assista, não vou dar spoilers. E o Lovecraft Country, que tá na HBO, também é isso, né? É totalmente uma obra que subverte o que o Lovecraft escreveu. Pega todos
Mas sem o Nicolas Cage.
Sem o Nicolas Cage. Pega todos os preconceitos que ele tinha e conta e usa isso para contar uma outra história, né? Uma outra visão. Todo o medo que o Lovecraft criou e a imaginação, né, do medo que ele criou para abordar racismo e preconceito de uma forma bem criativa. Então, vale ler, né, o texto original e ficar... Porque acho que tem outras obras vindo aí. O Guilherme Del Toro já falou que vai adaptar coisas do Lovecraft. O Richard Stanley vai fazer mais. Tem aí a série da HBO, enfim. Então, recomendo você ler os contos de H.P. Lovecraft nessa edição muito legal, muito bonita, da Dark Side Books, tá? Que chama H.P. Lovecraft, Medo Clássico, volume 1. Tá bom?
Prefácio de Nicolas Cage.
Isso. Vai lá, Luiz Gino.
Bom, eu vou dar um qual é a boa aqui, que foi a grande coqueluche da nossa bolha durante essa semana. Gerou debates acalorados. pessoas defendendo com paixão e ardor.
Teu pai
pessoas,
adorou, né?
Pessoas atacando. Calma que eu vou chegar no meu pai. Pessoas atacando de uma forma feroz e intensa, que é o documentário O Dilema das Redes. Documentário que traz pra gente um... O debate, inclusive, tá em cima disso, né? Não é um documentário que apresenta nada de novo pra gente, especialmente nós que somos bastiões do conhecimento e da tecnologia, né, seres de luz na escuridão digital, a gente que sabe de tudo, como se comportar nas redes, como viver no mundo interligado, mas leva pro populacho, né, vamos dizer assim, Carlos? É a palavra que você queria que eu usasse? Populacho?
Poderia.
Então tá bom.
Se tivesse o Nicolas Cage, vezes, seria mais ainda.
Seria mais populacho ainda. O Dilema das Redes é um documentário, cara, muito bem feito, muito bem produzido, e que traz esse grande dilema, essa grande questão que ele traz é sobre a supervigilância e o funcionamento da inteligência artificial, do machine learning, do cu da cobra, para conduzir o nosso comportamento, ditar aquilo que a gente assiste, não assiste, daquilo que a gente consome nas redes sociais, tendo como objetivo final só o lucro, né? Então essa é uma discussão grande no documentário, e o que me parece mais interessante, né? Porque é aquilo que eu falei, não é um tema que é completamente novo, mas o jeito que ele é abordado é muito legal, porque ele coloca ex-funcionários, ex-executivos, pessoas que tinham cargos de alto escalão, que tinham cargos de influência no desenvolvimento de produtos. Tipo, tem o cara que inventou o botão like, um dos co-criadores do botão like, por exemplo. Tem camarada que foi presidente do Pinterest e VP do Facebook. Ele coloca essa galera falando, ó, pessoal, saiu completamente de controle, as consequências para a psicologia humana são completamente alarmantes. A gente tem que fazer alguma coisa, porque do jeito que as redes sociais estão indo, com essa necessidade, esse funcionamento de investigação psicológica, entendimento de como a psicologia humana funciona e a dopamina que é apertada nos botõezinhos certos do nosso cérebro, isso saiu de controle. Então é um documentário legal, gostoso de assistir, bacana. Se você, como Carlos Merigo, se considera um sábio demais para um conteúdo tão simplório, você...
Eu não fui que falei isso não. Você leu o Grupo Direito lá, Luiz Dino?
Eu leio. Você pode assistir com a desculpa de que você quer armas para trazer o seu discurso para um lugar de mais palpável, mais palatável, eu diria. E para assim passar a palavra da liberdade e da justiça. Gostoso de assistir, não inventa roda e mostra para sua família. Eu, por exemplo, apresentei pro meu pai, ele adorou. E se você tiver interesse, tiver curiosidade em saber o quanto o meu pai gostou, manda uma mensagem para mim nas redes sociais, que eu compartilho com você conteúdo exclusivo.
Você podia colocar isso na Brinquesteria Gourmet, né? Para quem...
Então cancela, você não vai saber de nada do que eu prometi. Esse conteúdo vai só pros assinantes da Brinquesteria Gourmet.
15 conto.
Gostei daquela reação, né? Rimos muito, joguei celular pela janela.
b9.com.br/cine. Você vai poder fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. E descobrir as opiniões de pai e Gino.
O depoimento...
Contundente, né?
Surpreendente do meu pai.
Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de um documentário.
É, não dá spoiler, Marco. Não dá spoiler, tá bom,
desculpa,
porque...
Desculpa, gente, desculpa.
É isso aí.
Muito bem.
Mas é isso. Dilema das Redes, assista lá, é bem gostoso.
Perfeito. Então é isso, gente.
É isso.
Obrigado, viu? Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, Fábio. Johnny, estreando. Valeu. Volte mais vezes.
Opa.
E Gino e Marco, né? Estão sempre aí toda semana.
Ah, a gente é carne de vaca pra você, né? Pra você não, né?
A gente
é brócoli pra você. Né?
É o ponto alto da minha semana, Marco Mello, encontrar vocês aqui, tá? Valeu, gente. Obrigado, tá, Fábio.
Valeu.
Bom, esse foi o Braincast, uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje na companhia de Luiz Gino, Marco Mello, Johnny Brito e Fábio Marton. Eu faço coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. Apoio à pauta e pesquisa de Iago Vinícius. A produção é da Beatriz Fiorotto. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potacheff e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. A coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas De Brito. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Tá bom? É isso?
Tchau.
Valeu. Tchau. Valeu.